Capítulo 18. Como consegui-la? Primeira parte. A respiração da alma. Muitas vezes, vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está, como um Pai amoroso. Necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai, e muito Pai nosso, é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Como conseguir embebermos dessa realidade na prática? Penso que nos ajude uma imagem expressiva, a dos mergulhadores. Muitos séculos antes de que fossem inventados equipamentos de mergulho, com suprimento de oxigênio e outros acessórios, já havia mergulhadores em todos os continentes. Por exemplo, os pescadores de pérolas do Mar Vermelho. Ficavam dentro da água durante um bom tempo. Necessariamente, tinham que sair à tona com uma frequência determinada para respirar, sob pena de morrerem afogados. Nós, que passamos os dias mergulhados em mil coisas, no imediatismo das urgências diárias, muitas vezes nos esquecemos de emergir para o ar de Deus, com o perigo de ficar espiritualmente asfixiados. Precisamos muito de subir constantemente para respirar o ar de Deus. Como conseguimos isso? Sempre que lutamos por lembrar-nos dele, mediante atos explícitos de presença de Deus e também de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos. Consistem em breves pensamentos, desejos, aspirações e orações, impregnados de fé e de amor, que servem como elevadores da alma para Deus. Segunda parte. Uma condição prévia. Os atos de presença de Deus pressupõem uma condição: não estar submergidos de tal maneira no mundo que a pressão das águas nos esmague a alma. É o que acontece quando vivemos o dia a dia de costas para Deus, sepultados sob uma massa imensa de preocupações e ocupações pessoais, de sonhos, imaginações, projetos e satisfações que estão concebidos e vividos totalmente à margem de Nosso Senhor. É justamente para evitar esse perigo que os santos nos incentivam vivamente a esforçar-nos por viver na presença de Deus. Para consegui-lo, devemos levar a sério as práticas espirituais diárias ou periódicas que já comentamos até aqui. Elas deixam a alma aquecida, como se aquecem os atletas antes de competir, pronta, desperta, disposta a dar com leveza o salto para Deus no meio das tarefas e da agitação do dia. Ajudados por essa disposição da alma, será mais fácil que consigamos empregar os meios tradicionais na espiritualidade católica que servem para manter, aumentar e melhorar a presença de Deus durante o dia. Terceira parte. Meios para alcançar a presença de Deus. Existem diversos meios para nos lembrarmos de Deus, cuja eficácia foi comprovada pelos santos durante 2 milênios. Vou lembrar alguns deles, fazendo antes, porém, duas ressalvas importantes. Primeira, esses meios têm o papel, por assim dizer, de muletas. Devem escolher-se e usar-se com sensatez e liberdade de espírito, na medida em que nos ajudem a lembrar-nos de Deus durante o dia. Se não nos ajudam, vamos deixá-los de lado, como se faz com as muletas desnecessárias. O que não se pode fazer, se queremos viver com Deus, é não usar nenhum. Segunda ressalva: não nos esqueçamos de que quem guia a nossa alma é o Espírito Santo, que sopra onde quer. Por isso, o primeiríssimo meio é deixar-nos guiar docilmente pelas inspirações do Espírito Santo, que não faltam quando a alma tem boa vontade e é alma de oração. E agora, vamos às sugestões. Eu sinto muita alegria quando um amigo ou conhecido me fala do filho recém-nascido, ou da esposa, ou da família inteira, e me mostra, sorridente, a foto digital deles no celular ou na agenda eletrônica. O carinho faz-lhe sentir a necessidade desses lembretes para tê-los presente. Todo o coração precisa da presença dos seus amores. O nosso coração, quando quer amar a Deus, precisa da mesma coisa. Por isso, um bom meio de alimentar a presença de Deus é, entre outras coisas, o que comentaremos a seguir. Colocar nesses aparelhos eletrônicos de uso diário e no computador de trabalho, no tablet, etc., alguma imagem de Cristo, de Maria Santíssima, de santos. Na internet, achamos um estoque grande. Depois de inseri-los, bastará um olhar de carinho para esse ícone e estaremos fazendo um ato de presença de Deus. Também será um ato de presença dirigir-lhes uma invocação, uma oração breve, um pedido para as necessidades daquela hora, ou um oferecimento concreto, oferecer a Deus o trabalho daquele momento, a resolução de sermos mais delicados com os outros, de aproveitar melhor um intervalo ocioso nas tarefas. A mesma finalidade pode se alcançar por meio de um crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora, ou de um santo da nossa devoção, colocados discretamente como elementos decorativos do escritório, consultório, etc., que possamos ver enquanto trabalhamos. E colocados também em um lugar nobre da casa, no quarto, na cozinha. Mas, insisto, de maneira discreta e, se possível, artística, evitando transformar a casa num convento. Também é ótimo utilizar como despertador lembrete uma estampa de Nossa Senhora, ou outra diferente, colocada na carteira, ou uma medalha, mas tudo com naturalidade e discrição. Ter presença de Deus não é exibir a religiosidade à toa, nem fazer o papel de católico público. A melhor maneira de mostrar a nossa fé aos outros é a nossa vida cristã autêntica. Eu gostaria ainda de lhe recomendar vivamente que carregue sempre consigo, no bolso, na bolsa, um pequeno crucifixo, além do seu terço ou tercinho de anel, de modo que possa colocá-lo perto dos papéis, objetos de trabalho, livros de estudo, ou numa gaveta que abra e feche com frequência, e também na mesinha de cabeceira, para beijá-lo antes de dormir e logo ao acordar. Falamos de lembrar e já mostramos que se trata de lembrar para falar, para fazer breves orações, que vão impregnando o dia do calor de Deus. Essas orações breves são as jaculatórias. Vamos tratar delas no próximo capítulo.